glória a Deus. 2 Reis, capítulo 6, quem achou, diga glória a Deus. Diz assim o texto: disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão e tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele: ide. E disse um: serve-te de ires com os teus servos. E ele tornou: eu irei. E foi com eles, e chegando ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que um deles derribava um tronco, o machado. E sucedeu que, enquanto um deles derribava o tronco, o machado caiu na água. E ele gritou e disse: ai, meu senhor, porque era emprestado. Perguntou o homem de Deus: onde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar. Então Eliseu cortou um pau, lançou ali e fez flutuar o ferro. E disse: levanta-o, estende a mão. E ele o tomou. Pode se assentar, glorificando ao nome santo do Senhor. Bendito Deus e eterno Pai, eu quero mais uma vez entrar em tua presença nesse dia, Pai. E nessa oração o meu pedido é que o Senhor nos encha essa noite de todo o espírito de sabedoria e conhecimento, para que cada palavra, Deus, que saia desse altar, não da minha boca, não do meu coração, mas que venha direto do Senhor, que venha ser compreendida, Pai, pelaqueles que estão aqui essa noite. Que ninguém saia daqui sem entender aquilo que o Senhor quer falar à tua igreja. Que cada palavra saia desse altar como uma flecha polida, e que possa alcançar o endereço certo essa noite. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. E você diz amém. Irmãos, ao longo dessa última semana, eu comecei a buscar a Deus e pedir a Ele que me desse uma palavra para compartilhar com os irmãos, não uma palavra que viesse colocar um sorriso em nossos rostos, não uma palavra que viesse massagear nosso ego, mas uma palavra que de fato pudesse nos tirar do estado de inércia, para nos fazer seguir adiante para o alvo que Deus colocou na minha e na sua vida. E durante toda a semana eu buscava a Deus, abria a Bíblia e nada. Buscava a Deus, abria a Bíblia e nada. De madrugada acordava e orava e nada de Deus me dar uma palavra. Isso muito me preocupa, porque quando eu chego numa igreja para ministrar a palavra, aonde Deus não me concede a graça de ter essa palavra previamente, isso me causa um certo tremor, um temor. E eu passei um dia muito preocupado, porque essa palavra não chegava, até que na hora do almoço, eu conversando com um amigo, e o assunto daquela conversa era sobre crescimento. E falávamos ali sobre o crescimento do ser humano, sobre o crescimento de uma empresa, sobre o crescimento de uma família. E enquanto conversávamos, Deus colocou no meu coração, de uma forma muito intensa, essa palavra crescimento. E foi aonde o Espírito de Deus me levou no livro de 2 Reis, aonde vai falar sobre o momento aonde uma pessoa, ela não conformada com a situação atual que ela estava vivendo, que ela e aqueles que estavam com ele estava vivendo, ele resolveu agir para que assim então viesse a haver ali um crescimento. A Bíblia diz que um homem, um dos discípulos dos profetas, chega a Eliseu e fala: Senhor, o lugar que nós habitamos é pequeno demais para nós. Ou seja, aquele lugar pequeno, apertado, começou a incomodar aquele homem. Eu não sei se nessa escola de profetas era um quarto ou era um galpão como esse, e à medida que as pessoas foram chegando, foi se ficando apertado demais, não podendo mais comportar aquelas pessoas. Então, de repente, começou a se manifestar no desejo de outras pessoas também, uma necessidade de crescer, de mudar, de sair, de ir para um lugar maior. Mas sabe o que me chama a atenção? Não basta apenas eu ter o desejo de crescer, não basta apenas ser manifestado em mim um desejo de crescer, um desejo de melhorar, um desejo de mudar. Esse sentimento, esse desejo, ele precisa ser verbalizado e ele precisa ser transformado em uma ação. Porque não basta eu, um dono de uma empresa, por exemplo, falar: ah, eu sou dono de uma empresa que eu tenho um faturamento de 50 mil por ano. Não está bom, precisa melhorar. Mas eu não faço nada para melhorar a infraestrutura da minha empresa. Eu não qualifico os meus funcionários. Eu não mudo o meu pensamento sobre finanças. Eu não faço um curso de gestão para aprender a gerir o meu negócio. Eu tenho um sentimento de crescer, mas eu não ajo. E eu começo a pregar nessa noite para você, dizendo que não há crescimento enquanto não houver ação. Quem entende isso, diga glória a Deus. Esse homem resolve agir. Eu imagino nas reuniões, aonde eles eram ensinados, acredito que eles paravam para lanchar, para comer alguma coisa, um momento de descanso. E eu imagino ali algum burburinho. De repente, um amigo conversando com outro: rapaz, esse lugar está ficando muito pequeno. Mal tem cadeira para a gente sentar. Olha, ventilador só tem um, é muita gente. Caramba, a gente precisa sair daqui. Mas esse burburinho, em momento algum, ele vai ser transformado, revertido em ação. Mas um dia esse rapaz vai se levantar. E ele vai chegar até o profeta e vai dizer: olha, esse lugar está pequeno demais. Note, irmão, que isso não partiu de Eliseu. Às vezes, irmãos, o crescimento da igreja, ela não partirá do seu pastor, ela não partirá do seu líder, mas ela partirá de você que está aí no banco. Sabe por quê? Porque você é um agente motivador. É você quem Deus usa para motivar o irmão que está do seu lado. É você que Deus usa para ir lá na tua casa e resgatar o seu. O seu pastor não sai daqui para ir dentro da tua casa, para ir dentro do seu trabalho, pregar para o seu parente, pregar para o seu amigo. Esse papel é teu. Então você é um agente motivador que Deus pode usar para promover o crescimento na sua igreja. Eu fico imaginando, pastor, que nas duas vezes que você precisou mudar, tanto da onde era lá perto do Guanabara para o Galo Branco, quanto para cá, quando surgiu essa ideia: não, vamos mudar para um lugar maior, com certeza houveram pessoas que: é isso aí, pastor, vamos crescer. O que Deus tem para a gente é muito maior do que o que a gente está vivendo hoje. Mas com certeza teve um ou dois que: não, pastor, aqui está bom. A gente já está acomodado, já estamos consolidados aqui. Aqui é perto de tudo. Sabe por que eu falo isso, irmãos? Porque o Ministério Celebrar, a irmã Marilene sabe disso como ninguém, Karine. Nós ficamos quase 18 anos aqui na Alfredo Bacher. E quando falava assim em mudança, nós esbarrávamos num dos problemas, que é um dos três que eu quero compartilhar com você hoje: o comodismo. Ah, pastor Daniel, para que mudar? Para que sair daqui? Aqui é principal do ônibus. E Deus testificava às vezes isso, irmãos, porque as pessoas passando de ônibus, descia do ônibus e ia lá para a porta da igreja: olha, eu tive que parar aqui porque o ônibus parou ali no sinal em frente ao Habib's e eu comecei a ouvir o louvor e eu fui tocado e eu precisei descer. Aí isso era bom, só que de uma certa forma também era ruim, porque trazia no coração da gente: não, então está certo. Deixa eu falar uma coisa para você: nem tudo que está dando certo às vezes é aprovado por Deus. Vamos mudar, vamos sair daqui. A infraestrutura daqui é ruim, está prejudicada, só tem um banheiro, a salinha das crianças é lá em cima, às vezes falta água. Aí se deparamos com outro problema. aonde só tinha ali um cicle, a mercearia do João, para quem conheceu, virou uma quadra de bares. E agora o Ministério Celebrai tem que dividir o som com os bares e os pagodes e os funks. Mas ainda assim continuava sendo cômodo estar ali. Até um dia que deixamos de lado todo o comodismo e pensamos naquilo que Deus poderia vir a fazer em outro lugar. Porque de repente na mentalidade desse homem, ele não queria ir para outro lugar, porque de repente seria cômodo para ele. De repente ele estaria ali se sentindo apertado, oprimido, num lugar apertado, dificultoso. Na visão desse homem, de repente, ele queria ir para outro lugar, porque pode ser que ele tenha pensado, caramba, aquilo que Deus tinha para fazer aqui, ele já fez. Mas ainda tem mais. E esse lugar não comporta. Precisamos ir para outro lugar. Irmão, comodismo é um grande vilão que nos impede de alcançar o crescimento. Às vezes o que Deus tem para mim e para você, seja na nossa vida financeira, seja na nossa família, seja no nosso trabalho, seja no nosso ministério, é coisas grandes. Mas sentamos na cadeira do comodismo e não conseguimos tirar de dentro de nós força para alcançar coisas maiores. Sabe o que acontece? Nos contentamos em ser cristãos, em ser pessoas medíocres. A palavra soa feio, mas medíocre, não para não, mano, me ajuda aí. Faz essa cama aí para mim chorar. A palavra medíocre, irmão, é estar na média. Deus não me chamou para estar na média. Deus me chamou, Deus te chamou para estar acima da média. Sabe por quê? Porque o que Ele tem para mim e para você não é médio. O que Ele tem para mim e para você é coisa grande. Aleluia. E o olho não viu, o ouvido não ouviu, e nem chegou no coração do homem. É aquilo que Ele tem preparado para nós. Comodismo. Sai fora disso. Segunda coisa, segundo vilão. O modismo. Repita comigo, comodismo. Modismo. Temos que tomar cuidado com o modismo, irmão. Sabe por quê? Quando nos envolvemos com o crescimento, envolvidos pelo modismo, não crescemos de acordo com o que Deus quer que nós cresçamos. Porque o que é que o modismo te ensina? Não, eu tenho que fazer porque fulano está fazendo. Eu preciso, o CN precisa crescer, porque a Sei da Trindade está crescendo. Eu preciso crescer, porque a Lagoinha de Niterói está crescendo. Meu irmão, o crescimento que Deus tem para lá, às vezes não é o mesmo crescimento que Deus tem para cá. Tudo é crescimento, mas às vezes vai vir de formas diferentes. Então não temos que nos preocupar em crescer, porque o nosso irmão do lado está crescendo, porque A cresceu, porque B cresceu. Temos que ficar vigilantes, esperando o crescimento de Deus chegar para a nossa vida. Porque quando é Deus que dá o crescimento, irmãos, aleluia, nada faz cair, machado nenhum consegue cortar, gigante nenhum consegue derrubar. Por isso que Paulo vai dizer lá atrás em 2 Coríntios, eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento? Deus. Abraço, me anabás. Não, meu ministério de louvor, ele tem que crescer, porque o ministério de louvor, irmãos, nós temos sempre a feia mania de usarmos sempre as outras coisas, as outras pessoas como parâmetro. Às vezes isso é bom, quando temos pessoas boas, que dão bons testemunhos, que venceram na vida, nos espelharmos daquela pessoa é bom, aprendermos com ela na forma que ela conseguiu chegar lá é bom. Mas lembre-se, aquilo que Deus tem para mim, é para mim. Aquilo que Deus tem para o pastor Rodrigo, é para o pastor Rodrigo. Aquilo que Deus tem para o Anderson, é para o Anderson. Meu irmão, o que é para mim, é para mim. O que é para você, é para você. Para cada um de nós, Deus já tem a medida preparada. Aleluia. Aleluia. Terceiro vilão, o fatalismo. Repita comigo, fatalismo. O que é fatalismo? É o mesmo que comodismo? Não. O comodismo eu não cresço porque eu me assentei num estado de inércia e decido não andar, não me movimentar. O fatalismo não. O fatalismo é aquela pessoa que acredita que aquela situação, aquele momento, aquela circunstância que ela está vivendo está acontecendo por causa de Deus ou por causa de alguma força maior do que ela. Ou seja, não, eu vivo essa vida miserável porque Deus quer que eu viva. A pessoa entende que não há nada que ela possa fazer para mudar o estado atual que ela está vivendo. E isso é um grande engano, meu irmão. Sabe por quê? Deus, ele tem nos abençoado e ele já tem promovido para nós coisas grandes e firmes. Mas nós temos que aceitar essa palavra e sairmos do nosso estado de inércia. Nós precisamos ir em direção àquilo que Deus tem para nós. Não achar, não, eu estou vivendo isso hoje porque é o que Deus quer. É o que uma força natural ou uma força sobrenatural está me permitindo viver. E não, não é assim que funciona. A nossa vida, ela é sim determinada pela palavra de Deus. Tudo que nós vamos fazer daqui a um segundo já foi determinado por Deus. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Quando você coloca algo no seu coração que você quer fazer, seja no crescimento da tua casa, seja no crescimento do seu ministério, seja no seu trabalho, Deus, ele testifica e ele abençoa. E te falo mais, se tem alguém que pode mudar o coração de Deus, esse alguém é você. Pastor, mas como assim mudar o coração de Deus? A Bíblia diz que um belo dia Davi resolve contar ao seu povo. E isso desagrada a Deus, porque Deus entendia que o povo não era de Davi, era dele. Então Davi não precisava saber o número que Israel tinha. Mas Davi o faz. Isso enfurece Deus. Deus, ele chama Davi, ele fala: Davi, não gostei do que você fez, e por conta disso eu vou te dar 3 sentenças. Deus vai dizer: um, é que durante 3 anos haja fome em Israel, durante 3 meses os seus inimigos corram atrás de você sem cessar, ou durante 3 dias você caia na minha mão. Davi vai dizer: horrenda coisa cair na mão do Deus vivo. Sabe o que Davi vai fazer? Davi, ele vai comprar uma eira, vai oferecer ali um sacrifício ao Senhor. Por quê? Porque quando Davi diz a sentença que ele escolheria, que seria na mente dele a mais suave, Deus envia um anjo, irmãos, com uma espada e começa a consumir tudo. Davi fica desesperado, porque as pessoas estavam morrendo por causa do erro dele. E ele recorre para o Senhor. A Bíblia diz que Davi se humilha, oferece um sacrifício. E Deus se arrepende daquilo que ele havia determinado que o anjo fizesse, e o anjo se recolhe. Se tem alguém, irmãos, que é capaz de mudar o coração de Deus a respeito de alguém, esse alguém é você mesmo. Quem entende isso, diga glória a Deus. Caminhando. Eu falei para você fazer um pouquinho maior, lembra? O culpado fui eu mesmo, porque fui eu que fiz. No 13 ele vai dizer assim, no 4, e foi com eles, e chegando ao Jordão, cortaram a madeira, e sucedeu o quê? Enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água, e ele gritou e disse: ai meu Senhor, porque era emprestado. Irmãos, aqui, eu fiquei maravilhado, sabe por quê? Nós contamos essa linda história, do machado que flutua, mas que não se diz respeito ao profeta que fez o machado flutuar. Se diz respeito a um homem que, independente da forma que fosse, queria estar envolvido com o propósito. Irmãos, aquele homem queria participar desse crescimento iminente para aquele lugar, de qualquer jeito, de modo que, mesmo sem ter ferramenta, ele correu atrás de um machado emprestado para poder trabalhar. Por isso o desespero dele, Anderson, porque o machado não era dele. De repente, se o machado fosse dele, não teria problema, mas o machado, ele era emprestado. Irmãos, eu não sei o quanto você tem se envolvido com a obra de Deus. Eu não sei se você que é membro desse lugar tem abraçado essa causa, juntamente com o anjo dessa igreja, o pastor Rodrigo, e os seus pastores. para que você possa também ver o crescimento dessa igreja. Eu não sei, mas a palavra de Deus que eu tenho para você é: se envolva, independente dos recursos que você tem, use aquilo que você tem. O pastor acabou de falar aqui, irmãos, Petrópolis está em caos. E a gente aqui no Rio fica sempre receoso, né? Dessa chuva tá descendo. Começou lá na Bahia, Minas, agora Petrópolis. E a gente fica aqui, ó, apreensivo. O pastor falou: ajude da forma que você pode. Pastor, não tenho dinheiro. Também não tem. Muitos de nós hoje não tem, porque tá difícil. Mas aquilo que você tem e pode fazer, às vezes você não faz. Aquilo que eu não posso fazer, eu não posso fazer. Mas aquilo que eu posso fazer, eu devo fazer. Às vezes eu não tenho dinheiro para ajudar, mas eu tenho uma roupa para doar. Eu tenho um alimento para doar. Às vezes eu não tenho nem dinheiro, nem roupa, nem alimento, mas eu tenho meu braço para ajudar. Pastor, vamos lá, o que que tem que pintar? Aonde que tem que varrer? Da forma que dá, com aquilo que eu tenho, eu quero me envolver. E sabe o que acontece? Milhares de anos depois, nós falamos de um homem que não tem o seu nome citado, mas que entrou para a história porque quis estar envolvido com o propósito. Lá na frente, irmãos, para quem se envolve com o propósito, você pode sair da cena, Deus te levar para outros cantos, mas quando você passar aqui em frente, você vai olhar e vai dizer: ali tem a minha mão. Aleluia. Não para o seu engrandecimento ou para a sua vaidade. Sabe por que eu falo isso, irmãos? Meu primo Rodrigo conheceu o pastor Davi, a igreja na qual eu iniciei minha caminhada. Eu fiquei 11 anos naquele lugar. Era uma igreja de um segmento muito tradicional. Na época até o nosso conjunto foi muito lá nas Guindas. Foi onde eu conheci o André, o irmão do Anderson. E era uma igreja que tinha pouquíssimas pessoas. Mas as pessoas que tinham eram envolvidas e engajadas com a obra. Irmãos, quando você entrava naquela igreja, você que era visitante, você pensava: caramba, deve ter pelo menos umas 100 pessoas aqui nessa igreja. Porque tudo lá era de primeira linha. Irmãos, os instrumentos eram de primeira linha, as cadeiras eram aqueles bancos de madeira que senta 5 junto. Pastor arrancou tudo, botou aquelas cadeiras de auditório. Estava pensando que cadeira simplesinha? Não, tudo com encosto para o braço. Na época aquilo ali foi uma fortuna. Eu tinha 17 anos de idade, irmão. Eu não tinha nem conhecimento que existia tanto dinheiro assim. Porque cada cadeira custava R$120. Deu quase 40 mil só de cadeira. E eu olhava para aquele lugar, via 4 pessoas no culto. Eu pensava: meu Deus, como? Mas as coisas aconteciam. Sabe por quê? Quando existia um almoço, cada um pegava 5, 10, 15 tickets e ia para a rua vender. Eu, muito novo, com minha avó, vendia naquela Lauro Correia todinha. Sabe por quê? Porque nós estávamos engajados com o propósito. Irmãos, quando num lugar existem pessoas que estão engajadas com o propósito, o crescimento é iminente. Aleluia, pode se levantar o que for, pode se levantar vento o que for, mas ela vai crescer, porque Deus deu o crescimento, e quem está aqui está engajado com o propósito. Quem entende isso diz amém. Se coloca de pé, irmãos. É simples a mensagem de Deus para nós essa noite. Se você não entendeu nada do que eu falei, grave apenas: cuidado com o comodismo, com o modismo, com o fatalismo. E principalmente, se envolva com o propósito. De repente você está aqui nessa nova sede e você está conformado porque você na sua cabeça entende que pronto, chegamos no ápice que Deus queria para nós. Mas irmãos, Deus sempre quer mais. Deus sempre quer mais de nós. Se hoje esse ministério comporta 100 pessoas, com aquilo que é promovido nesse lugar, com a glória e a graça que desce nesse lugar, que é ministrada nesse lugar, com a visão que o pastor implanta e que a igreja abraça, vai chegando uma pessoa, duas, três, uma família, quatro famílias, daqui a pouco tem que botar mais cadeira lá no fundo, daqui a pouco tem que botar mais cadeira aqui na frente, aí a pessoa que dança já não pode mais dançar aqui, tem que dançar aqui em cima ou ali no canto, chega um momento que já não cabe mais cadeira, não tem mais aonde dançar, não tem mais o que fazer, vamos fazer o quê? Vamos para um lugar maior. Mas isso só acontece quando abraçamos o propósito. E a mensagem que Deus tem para nós essa noite é essa, meu irmão. Abraça o propósito. Porque Deus tem coisas grandes e firmes para fazer nesse lugar. Mas também Deus tem coisas grandes e firmes para fazer na sua vida. Quem crê diz amém.